Olá, esse é o Economisto, podcast de economia e políticas públicas do IDP. Eu sou Pedro Fernando Neri e nessa temporada conversamos sobre desigualdade.
O podcast recebe hoje o Anthony Ling. O Anthony é fundador e editor do Caos Planejado, uma publicação online sobre urbanismo e economia urbana, que eu particularmente acho uma das coisas mais bacanas da internet. Ele fez MBA na Stanford Graduate School of Business e atualmente é diretor da Évora S.A. Trabalhou com Isaí Weinfeld como arquiteto e é formado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Anthony, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Bem-vindo ao podcast.
Obrigado pelo convite, Pedro. É um grande prazer estar conversando contigo hoje.
Anthony, eu gosto de começar essa discussão sobre economia e cidades, ou desigualdade de cidades, lembrando do estudo do Raj Chetty, que é um professor da Universidade de Harvard. Ele foi um dos pesquisadores que navegou nos dados de uma espécie de um experimento do governo americano no século passado, que pagou, me parece, de forma aleatória para famílias pobres se mudarem para partes ricas das suas cidades, ou melhor, pagou aluguel à moradia dessas famílias. Décadas depois, se observou que as famílias que mudaram de vizinhança tiveram ganhos em mobilidade social, principalmente para suas crianças. Embora a gente não saiba muito bem qual é o mecanismo causal aí, se especula que é a proximidade dessa família com melhores serviços, com melhores escolas, com melhores oportunidades em geral. Então, é daí que eu vejo muita gente discutindo a importância de cidades para o combate à desigualdade, ou a importância de cidades para a geração de oportunidades. E esse ano de eleição municipal no Brasil, normalmente a gente não discute muito desigualdade em eleições municipais, né? Um tema mais de eleições gerais, mais ligado ao Congresso Nacional, ao Presidente da República, e não é bem assim. Eu queria que você, então, começasse explicando pra gente o que é um conceito que é muito importante, muito saliente nessa discussão, que é aquele acrônimo em inglês, aquela sigla NIMBY.
Vamos lá. Né? Realmente, a cidade é um lugar que oferece muitas oportunidades e onde, muitas vezes, essas desigualdades, digamos assim, ficam em evidência. Isso é uma das características do NIMBY, né? O NIMBYismo. O acrônimo, em inglês, significa Not in my backyard, né? Ou não no meu jardim, ou não no meu quintal. E, basicamente, isso reflete, principalmente no contexto americano, uma posição de moradores, normalmente de bairros de elite da cidade, né, regiões centrais, com amplo acesso à infraestrutura, aos serviços, ou regiões ricas, né, nos Estados Unidos tem muitos subúrbios ricos, que se organizam como uma comunidade para barrar qualquer tipo de mudança ou de desenvolvimento urbano que possa acontecer no seu bairro. Né? Então, assim, as pessoas dizem assim, não, eu sou a favor do desenvolvimento urbano, né, eu sou a favor de investimento, sou a favor de construção de mais unidades de moradia, mas não perto da minha casa, da minha residência. E isso é mais gritante, eu diria, nos Estados Unidos, porque lá, acho que diferente do padrão brasileiro, é muito menos comum o que eles chamam, né, de as-of-right zoning. Né? Ou seja, aqui no Brasil, a gente tem um plano diretor e uma lei de zoneamento e alguém que vai construir num determinado terreno tem o direito, né, de seguir o que está escrito naquela regra e ir adiante, né, com um determinado projeto dentro daqueles parâmetros. Nos Estados Unidos, isso não é sempre verdade. A comunidade tem um peso maior, tem uma voz, digamos assim, em relação ao o que pode ser construído ou não no seu bairro. Né? Então, esses grupos NIMBYs são muito fortes nos Estados Unidos. Isso não significa que os NIMBYs não existam no Brasil. Então, a gente vê isso se manifestando em alguns casos emblemáticos, talvez na cidade de São Paulo, né? Por exemplo, né, alguns anos atrás, os moradores de Higienópolis se organizando para barrar a construção de uma estação de metrô no bairro. E da mesma forma, os moradores dos jardins, né, Jardim Europa, Jardim América, em São Paulo, se organizando para impedir qualquer mudança no zoneamento, né, ou qualquer aumento, né, nos limites de densidade que esse bairro pode suportar.
Então, para ficar, acho que talvez claro para quem está ouvindo, NIMBY não é uma coisa autodenominada, né? São terceiros que vão chamar uma iniciativa de NIMBY, né? Ninguém estende uma faixa dizendo eu sou NIMBY, porque o NIMBY tem essa conotação negativa, né? A gente está dizendo que são pessoas que estão agindo no seu interesse próprio, querendo preservar ali ou a sua qualidade de vida, ou até o valor dos seus imóveis, e com isso expulsando o resto da cidade para mais longe. Então, resgatando ali o que a gente falou do Raj Chetty, a gente está falando então que, em geral, adensamento é bom, o que muitas vezes eu acho que na cobertura da imprensa, por exemplo, em relação a cidades, isso não fica claro, parece sempre que mais construção é uma coisa ruim. Então, a gente está falando que é bom aumentar o coeficiente de aproveitamento, derrubar restrições ao número de andares, recursos obrigatórios, vagas obrigatórias de garagem, liberar o uso do solo para você ter uma cidade mais densa, aproximar as pessoas, quer dizer, permitir que o jovem que está chegando na periferia ou saindo da casa dos seus pais não gaste tanto tempo, não gaste tanto dinheiro para chegar numa entrevista de emprego, para chegar num centro cultural ou em qualquer outro lugar que ele interaja com pessoas. Você falou aí do exemplo dos jardins, esse seria um exemplo até que eu queria resgatar, porque você tem um artigo muito bacana no Caos Planejado sobre esse caso. Esse caso voltou um pouquinho agora em agosto de 2020, segundo semestre de 2020, que a gente tem um pré-candidato de São Paulo a vereador, o Matheus Hector, que tratou esse tema de forma bastante provocativa, né? Ele falou assim, tem que acabar o Jardim Europa, digamos que foi o que ele falou. Como é que essas regras de construção, essas regras de zoneamento, então, impedem a geração de oportunidades na cidade? Eu acho que não está muito claro para muita gente. Outro dia, inclusive, o Felipe Hermes, do Sputnik, compartilhou uma coisa no Twitter, era justamente uma região dos jardins e os prédios do lado, e ele estava falando, você acha isso certo? Querendo dizer, olha, tinha que ter mais prédio aqui no jardins. E muita gente achou que era o contrário, tinha que ter mais casa do lado. E tem um texto seu que eu gosto também no Caos Planejado, que é o exemplo de Tóquio. Se você puder lembrar um pouquinho de uma coisa que é muito interessante, se não me engano, você fala uma cidade que era pobre, foi destruída pela guerra, não podia se dar o luxo de ter regras rígidas de zoneamento, né? Por que que a gente pode se dar o luxo, então?
Primeiro, começando com essa questão do adensamento. Uma cidade, né, ela existe, né, a natureza dela existe pelos ganhos de aglomeração e de escala. Vários estudos analisando essas propriedades, né, que quando você aproxima pessoas, né, numa região geográfica, você tem, por exemplo, um aumento no número de patentes gerados por essas pessoas. Você tem uma menor área de ruas construídas per capita. Você tem um PIB per capita maior nesses lugares, né? Então tem ganhos não lineares, digamos assim, vindo da aglomeração, e isso se reflete quando a gente fala, por exemplo, de infraestrutura urbana, né? Um transporte coletivo de massa, né? Um sistema de metrô, ele não se viabiliza quando as pessoas estão totalmente espalhadas no território. Eles funcionam quando as pessoas estão muito próximas umas das outras, e justamente, né, a gente fala de transporte de massa, é para movimentar, né, e possibilitar que uma grande quantidade de pessoas se locomova, né, nesse espaço mais próximo, né. No limite, né, se a gente pensar numa região central, nos nossos centros, dos centros urbanos, né, como a Sé, em São Paulo, a Avenida Paulista, a gente vê muitas pessoas andando a pé, né, ou de bicicleta. Por quê? Porque as atividades são muito próximas. Né? A moradia é próxima do trabalho, que é próxima dos serviços, e por aí vai. Então, a cidade, ela apresenta, né, esses benefícios da densidade, mas, ao mesmo tempo, né, como urbanista, digamos assim, eu normalmente não faço um juízo de valor no sentido de que, bom, todos deveriam morar num lugar denso. Eu acho que a cidade deve, de certa forma, refletir, ou poder refletir, né, a preferência que as pessoas têm por um estilo de vida, um estilo de moradia. A grande discussão, né, em relação a lugares como jardins e essa questão da restrição ao adensamento é que a opção de moradia numa região de baixa densidade, ela é abundante. Se a gente anda, assim, 100 quilômetros para fora de qualquer centro urbano, basicamente vai ser a única opção que a gente vai ter disponível, né? Uma zona rural, suburbana, né, de baixa densidade. Então, assim, moradores que hoje, né, têm, digamos, uma casa com um jardim e um amplo espaço localizado numa região central, né, onde com amplo acesso a serviços e empregos, na verdade, ela tem o melhor dos dois mundos. Os benefícios da baixa densidade inserido num local de alta densidade. E eu acho que é justamente aí que a gente entra nesse conflito. Porque, na verdade, as pessoas estão impedindo que pessoas que querem, ou digamos assim, não se importam, né, em morar em uma região de maior densidade, né, de maior eficiência e permitir essa proximidade a empregos e serviços, assim o façam. É claro que essa proximidade não é de uma periferia, uma pessoa que mora numa periferia vai morar nos jardins, não é isso. É uma espécie de efeito em cascata. Né?
Isso.
O morador que deixou... ou que não está morando, né, num prédio que estaria sendo construído nos jardins, ele vai buscar uma unidade um pouco mais distante. E assim sucessivamente.
Até chegar o cara que está lá, às vezes até fora do limite do município, né?
Exatamente.
É até uma aplicação, de certa forma, de lei da oferta, né? Assim, você está aumentando a oferta de imóveis na cidade, né? Então você tende, no mercado perfeito e tal, a reduzir custo de imóvel, de aluguel, né? Então, muito embora não seja o pobre que vai morar no jardim, se aquilo ali, com o passar do tempo, anos, décadas, vira um monte de prédio, você vai ter, sei lá, o cara que estava em outro lugar indo morar no jardins e uma pessoa ocupando o imóvel dele e assim por diante, até chegar o cara mais pobre também, para dizer que não é só mudar os jardins que tudo vai ficar bem, né?
Exato.
Esse é um efeito cumulativo do monte de regrinha nas cidades, né? Então, recuo, garagem, o uso do solo, aqui é só residência, aqui é só comércio. Então, isso tudo no acumulado, cada metro desse vai expulsando o pessoal. Nesse sentido, então, o que um governante preocupado com política habitacional, o efeito de política habitacional no combate às desigualdades, tem que fazer? O ideal não é um modelo como Minha Casa Minha Vida, de comprar terrenos em algum lugar, às vezes afastado da cidade, construir casas. O que seria assim, o governante ideal para você, ou o vereador ideal, a Câmara Municipal ideal em relação à política habitacional?
Eu vou tentar responder essa pergunta, né, fazendo gancho com a parte da pergunta anterior que você falou sobre Tóquio, né, que eu acabei não respondendo. Então, a cidade de Tóquio, para mim, é muito interessante, porque ela para mim, é uma das cidades mais fascinantes e mais bem geridas, do ponto de vista urbano, mas, infelizmente, pouco observada, né, ou pouco estudada em urbanismo aqui no Brasil. O que acontece em Tóquio, né, como você mencionou antes, é que ao longo do tempo, primeiro assim que é uma cidade muito antiga, né, ela tinha 1 milhão de habitantes 100 anos atrás já, né, nessa época era quase que uma grande favela, né, dada a pobreza que era o Japão e a qualidade construtiva das edificações na época. E, como a gente sabe, né, a cidade foi bombardeada, né, foi destruída por terremotos múltiplas vezes. E a cada reconstrução dessas, né, acho que tinha uma noção geral de que era impossível você definir assim, a construção tem que ter uma vaga de garagem, ou tem que ter um recuo assim, um assado, tem que ter tal material de construção, né? Então, essas regras, elas foram relativamente flexíveis em Tóquio ao longo do tempo, e a política habitacional deles foi basicamente de ofertar, né, o número de unidades suficientes para uma demanda muito forte, né? Tóquio, a grande área metropolitana, né, no Japão, continua atraindo mais pessoas. Então, por exemplo, um dado comparativo, né, é que em 2014, Tóquio construiu mais de 140 mil unidades, né, habitacionais. Isso é mais do que toda a Inglaterra no mesmo ano. E se a gente comparar com São Paulo, que sim, é um pouco menor do que Tóquio, né, constrói aí talvez 20, 30 mil unidades por ano. Então, assim, o que a gente está acostumado a ver no Brasil, como dizer assim, São Paulo, uma cidade que constrói muito, né, tudo mais, ainda, eu diria assim, não é nem o suficiente em termos quantitativos para atender o déficit habitacional, assim como, né, o padrão estabelecido pela construção formal para construir um prédio ou uma casa no Brasil é muito distante da realidade, né, da desigualdade brasileira, que tem um abismo entre a formalidade e a informalidade. E isso é expressado ou tenta ser atendido de algumas formas que acabam sendo, digamos, não ótimas, né? Por exemplo, as políticas habitacionais brasileiras às vezes criam zonas da cidade, que chamam de ZEIS, né, zonas de interesse especial, em que dizem assim, ok, nestas áreas temos parâmetros mais flexíveis para habitação, né, habitação popular. Bom, mas se o objetivo é criar mais unidades, né, e permitir uma oferta de moradia maior, por que que existe, né, uma duplicidade de condições de construção? Fator semelhante acontece quando se regulariza uma favela. Chega numa comunidade informal e se dá uma certa anistia regulatória, né? Bom, ok, vamos formalizar, vamos aceitar que essa comunidade vai continuar do jeito que está, com parâmetros totalmente diferentes, né, do que se exige para construir uma unidade nova no mercado formal. No meu entendimento, né, o que acontece no Japão é que eles tentam abarcar isso de uma forma mais universal, de acordo com, né, a riqueza da população num determinado tempo da sua história. Evidentemente, os padrões construtivos hoje no Japão são muito superiores, né, do que eram 50, 60 anos atrás, mas 50, 60 anos atrás, eles refletiam, né, a riqueza, digamos, que a sua população tinha para permitir que elas tivessem acesso à construção formal.
Legal. Agora, eu vejo a gente falando aqui de adensamento e sempre me parece que acaba vindo, vai entrar alguém aqui e falar de meio ambiente a qualquer momento, né? Porque o pessoal tem muito essa ideia de que você precisa de um verde na cidade e tal. Como já tem um conhecido meu, um amigo meu, lá vem o pessoal do pulmão urbano, né? Não, você precisa manter isso aqui, não pode construir porque é um pulmão urbano. E, na verdade, adensamento, do ponto de vista até da mudança climática, permite redução de queima de combustível fóssil, mais eficiência energética. Tem até um livro que é bem legal, você evidentemente conhece, que é o do Jeff Speck, o Cidade Caminhável, que ele critica, inclusive, o equivalente do IBAMA nos Estados Unidos, a EPA, que construiu um prédio novo, segue todos os padrões ambientais, deve ter, sei lá, teto solar, etc. Mas o prédio dela anterior era muito melhor localizado. Então agora você pegou centenas, milhares de funcionários que vão ter que todos os dias gastar mais tempo no trânsito, queimar mais combustível para chegar nesse lugar que tem todos os certificados de construção verde. Então, como é que a gente pode falar de preservação de meio ambiente e, ao mesmo tempo, defender adensamento nas cidades?
Acho que todo mundo que tem essa preocupação, né? Eu sugiro assim, entrar no Google Maps, no modo satélite, e colocar uma visão assim em cima da mancha urbana de São Paulo. Aí vocês vão ver que é uma imagem assustadora, assim, né? Do tamanho que é a massa urbana ocupando território natural para que todas as pessoas convivam, né, numa grande região metropolitana. Agora, a pergunta que a gente deveria fazer é qual seria o tamanho dessa mancha urbana caso São Paulo fosse ainda menos densa? Se hoje a gente tem aí uma média de 7, 8, 10 mil habitantes por quilômetro quadrado, se a gente reduzisse para 1.000 habitantes por quilômetro quadrado, né? Assim, uma conta de padeiro seria 7-10 vezes, né, maior em termos de área ocupada. E é mais ou menos isso que acontece, inclusive, né, no urbanismo americano. Né? Ou seja, nos Estados Unidos a gente tem esses subúrbios infinitos, assim, né, de casas, que são acessíveis praticamente somente por freeways, né, porque nenhum outro tipo de transporte se viabiliza. Com uma visão relativamente verde, né? Porque essas casas têm árvores e algumas coisas espalhadas, mas não é um território natural que a gente conhece, né? É um território urbanizado de baixa densidade, com uma ocupação, uma transformação do território muito agressiva e, evidentemente, né, que só pode ser acessada por carro, que é, né, um dos principais contribuintes para a emissão de poluentes, né, gás carbônico na atmosfera. Então, uma visão ambiental, né, e eu acho que isso hoje, gradualmente e felizmente, está mudando, né, na visão sobre o urbanismo, é de que sim, né, de fato, a urbanização eficiente e mais densa é, ou pode ser, né, muito benéfica para os ganhos ambientais.
Beleza. Agora, a gente está se aproximando aqui do nosso final, eu ainda queria falar sobre outras coisas, queria falar sobre, não vai dar tempo, né, queria falar sobre estacionamento grátis, queria falar sobre tombamento, quer dizer, várias dessas coisas que vão ao sentido de bloquear o adensamento da cidade, que as pessoas normalmente adoram, né, até às vezes, assim, pessoas progressistas e tal. Mas eu queria te aproveitar para falar sobre a pandemia, né, futuro das cidades, porque a gente defendeu muito aqui adensamento e nos últimos meses tudo que a gente ouviu é fique distante, né? A gente tem exemplos legais de cidades muito densas que conseguiram combater bem o novo coronavírus, Hong Kong, Singapura, talvez Seul, eu acho, mas a gente tem o contra-exemplo também de Nova York, né? E em qualquer país a gente vai ver que o número de contágio acaba sendo maior nas grandes cidades. Dá pra gente pensar, continuar defendendo adensamento em grandes cidades num cenário em que outra pandemia pode vir, essa situação se repetir?
Esse debate é interessante. Primeiro porque eu diria assim que o comentário geral na mídia, né, de que olha, a densidade é algo ruim, né, e olha como cidades densas foram mais impactadas, né? A verdade é assim que para esta pandemia, né, esta pandemia do coronavírus, não ficou claro ainda, né, pelos estudos que eu tenho visto, se a densidade demográfica por si só é uma condição que aumenta, né, a disseminação do vírus. Um estudo que eu vi do Banco Mundial em cidades chinesas mostrou que não teria efeito. Outro estudo preliminar no Brasil mostra que talvez tivesse efeito, mas ao mesmo tempo, né, cidades maiores tendem a ser mais densas. Então seria difícil separar se seria o fato da cidade ser maior ou ser mais densa, né, porque cidades maiores também são mais conectadas com outras cidades, né, e com fluxos de pessoas que possam estar contaminadas. E depois tem a questão dos transportes de massa, ônibus, sistemas de ônibus, metrô, que também tem, eu diria assim, resultados inconclusivos, pelo menos do ponto de vista global. No Brasil, né, na cidade de São Paulo, parece ter uma correlação, né, mas ao mesmo tempo, né, áreas periféricas também são áreas onde as pessoas andam mais de transporte público e dependem mais do transporte público. Então, bom, seria a condição, né, de ser uma área periférica com uma população de renda mais baixa ou seria o fator, né, o transporte público em si? Outro estudo, né, na França mostrou que não seria originador de clusters do coronavírus. Então, acho que ainda é cedo para dizer assim, olha, as cidades vão sofrer muito, né, a culpa da disseminação do vírus. Mas, assim, é um debate talvez histórico nas cidades, porque antigamente, né, na origem da urbanização, os primeiros grandes planos e intervenções urbanísticas tinham finalidades sanitárias. Mas acho que a diferença do que acontecia naquela época para hoje é que realmente a informação era ainda menos precisa, né? Se acreditava que as cidades por si só eram geradoras de doenças, né? Se acreditava na teoria da miasma na época, né? Ah, lugares fechados, pouco ventilados, pouco ensolarados, assim, as doenças brotariam, né, desses espaços fechados, e um movimento anti-urbanização, né, e talvez essa noção que a gente tenha até hoje, né, anti-urbanização, tenha surgido nessa época, mas de lá para cá, né, o nosso entendimento da disseminação de doenças mudou, né, e eu acho que o veredito, digamos, para essa pandemia ainda não tá claro, mas, assim, em linhas gerais, eu sou um otimista, né, eu acho que passado aí o pavor, né, do coronavírus e com a adoção de uma vacina e tudo mais, eu acredito que as cidades vão retomar a sua força e vão continuar crescendo.
Legal. Em relação a essa tensão, digamos assim, tem uma frase legal do Matthew Iglesias, que é um jornalista econômico dos Estados Unidos, ele resumiu isso no início ali do coronavírus, talvez até no Twitter, dizendo que a história humana é marcada pela tensão entre os benefícios de nos aglomerarmos em cidades e os custos das doenças infecciosas. Agora, a gente costuma terminar aqui o podcast com um convidado indicando alguma referência ou referências para quem se interessou e quer se aprofundar em algum dos temas que a gente discutiu. Pode ser artigo, pode ser livro. Eu desde já vou indicar muito o Caos Planejado, que é o site que o Anthony edita. Tem muitos textos bacanas do Anthony, mas também de outros urbanistas, economistas, muitas traduções do inglês também. Muita coisa legal sobre economia urbana, mobilidade, gestão urbana e moradia. O que você recomenda para a gente, Anthony?
Bom, considerando aí que, né, tem um público interessado em economia urbana e nos assuntos que a gente está conversando aqui, tem um autor que eu gosto muito, chamado Alain Berthaud. Né, ele é um urbanista francês. A obra dele basicamente tenta reconciliar ou aproximar, né, o estudo do urbanismo com a economia urbana. Ele julga assim, que os urbanistas às vezes são muito práticos, ligados no dia a dia das aprovações, dos licenciamentos, né, dos planos diretores, né, das particularidades locais da cidade. E os economistas, às vezes, talvez presos, né, a estudos acadêmicos e modelos que acabam não transbordando para se efetivarem em políticas públicas locais de fato. Então, ele tem um livro recente chamado Order Without Design, que ainda não foi traduzido para o português. Gostaria muito que alguém traduzisse ou se interessasse na edição desse livro. Mas também tem artigos publicados. A gente tem uma entrevista com ele no Caos Planejado, inclusive. E acho que vale a pena procurar o conteúdo dele. Outro, eu diria assim, que é o economista urbano mais famoso, mais pop, né? É o Ed Glaser, que é um economista de Harvard, que escreveu uma obra chamada The Triumph of the City. Esse que foi traduzido para português, O Triunfo da Cidade. Uhum. Não sei se essa edição não está esgotada, né, mas que também tem muito material na internet para quem for procurar. Então, esses dois autores certamente vão tratar em maior profundidade os assuntos que a gente conversou aqui hoje.
Maravilha. Anthony, muitíssimo obrigado por estar conosco no podcast. Pessoalmente, um prazer enorme ter você. Sou fã do Caos Planejado, é um site que deveria ser mais conhecido. Muita gente boa escrevendo lá e são ideias que, com certeza, a gente tem que debater, fazer circular nesse ano aí de eleições municipais. Obrigado pela participação.
Eu que agradeço, Pedro. É um prazer. Também acompanho o teu podcast e espero que os ouvintes tenham gostado dessa conversa e também fico à disposição para quem ficar com alguma dúvida ou quiser alguma referência adicional, é só entrar no site. A gente também está em todas as redes sociais, @caosplanejado, e para contato é só mandar um e-mail para contato@caosplanejado.com.
Beleza, valeu.
Valeu, obrigado.
Esse foi um episódio da temporada sobre desigualdade do Economisto, o podcast de economia e políticas públicas do IDP. Até a próxima.